Melhorou?
E aí ele abre a mala e joga.
Tá muito bom. Melhorou melhor. Tá, não sei o que você fez aí, não.
Né, eu.
Tá na praia.
Eu tô usando o roteador. Eu tô usando meu telefone celular como roteador de internet.
Aí. Bem melhor. Pra
mim, pelo menos. Às 5 ele vai pro salão.
Aí falta que vai comer a internet toda, mas tudo bem. Eu acho que.
Pô, tua internet do celular é melhor do que a tua internet.
Peraí.
De casa?
É.
Pelo celular? Você não pode usar o dado de casa?
Não, eu tô usando de casa, só que não sei porque hoje tá ruim. Aí eu tô roteando a internet do celular.
Sabe por quê?
Tô usando 4G.
Tô usando 4G.
Sabe por que tá ruim? Vou te explicar. Tijuca.
Ah, vai. Ah, sabia que era uma pérola de sabedoria.
Tijuca.
É.
Pronto, tá explicado. Precisa de mais? Não precisa, né?
Entendi. É, quer nos agraciar com mais alguma coisa?
Né?
Que horrível.
Vem cá. Tu...
Eu queria saber quem é esse tal de Juca que todo mundo fala.
É uma linha que gostou dessa.
Nossa. Horrível essa. Caralho. Vamos lá, foda-se o silêncio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombie. E estamos vindo para mais um episódio de Meeples and Nipples. Troco uma galerinha do barulho em espírito, porque tá cada um na sua própria casa. Começando e seguindo aqui a ordem do Discord. Estamos comigo, Lepê Salgado.
Fala, galera.
Rodrigo Manique, do Inteligências Lúdicas.
Fala, galera. Tudo bom com vocês?
E o nosso querido Zé Fernandes, do MesaCast. Oh.
Fala, pessoas e pessoas. Lepê é salgado, mas na verdade é um nome.
Seus olhos.
É. Bom, deixa quieto. Eu ia falar uma piada, deixa quieto. Vamos lá.
Não, pra fazer tuas piadas merda é melhor deixar quieto mesmo.
É, cu só o doce, né, cara? Doce é só o cu, né? Porque o resto... Galera, então, eu tô vindo aqui com esse bando de aloprados pra gente bater um papo rapidinho sobre essa questão de quarentena barra isolamento social que todo mundo tá sendo obrigado a viver, pelo menos quem tem a possibilidade de se isolar, que tem aquelas pessoas que não tem como. Então, quem tem a possibilidade de se isolar, como que a pessoa tá fazendo, o que que tem feito, sobretudo a gente que, de uma forma ou de outra, tá ligado ao hobby, e como é que tem feito para tentar ou não jogar alguma coisa durante esse período. E aí, primeira coisa, vocês estão conseguindo manter um isolamento social, uma quarentena, vocês estão sendo obrigados a sair? Como é que vocês têm passado com relação a essa situação?
Bom, galera, aqui em Portugal a coisa tá séria, né? Apesar de Portugal tá conseguindo manter a curva sob controle, a quarentena está sendo levada bem a sério. Aqui não é só uma gripezinha, não sei se é porque aqui ninguém tem passado de atleta, mas...
ninguém tem histórico de atleta.
Aqui a coisa é bem mais séria que uma gripezinha, entendeu? Então as pessoas estão levando a sério. Aqui do lado, a Espanha já tem mais mortos do que na Itália, já tem mais de 16 mil mortes. Então Portugal tá levando a coisa de uma forma bem séria.
A Espanha levou na sacanagem e conseguiu ficar pior do que a Itália.
Pois é, mas antes de Portugal começar a quarentena, a Espanha começou, né? Porque os portugueses demoraram a começar em Portugal. E aí uma porrada de espanhóis, quando começou mesmo a quarentena, se mandou pra Portugal.
Puta
e que aí cara. Isso foi caralho, entendeu? Porque fecharam fronteira aérea, mas não tinham fechado fronteira terrestre. Então a porrada de gente fugindo de lá veio pra cá. Não tinha, acabou fazendo, né?
A gente já sabe que num apocalipse zumbi já vai tudo pro saco, né? A gente não consegue nem controlar a porra de uma, entre aspas, gripezinha, né? O que dirá se fosse alguma coisa ainda pior?
Ou então um resfriadinho.
Um resfriadinho.
Como de médico daquela TV. Eu acho que... aqui, então, eu acabei interrompendo as atividades no trabalho. Aí o pessoal acabou fazendo escala, né? A gente trabalha com algumas clínicas, então a gente tem que continuar fazendo trabalho. Só que a gente fez escala, no máximo 3 pessoas no laboratório. Laboratório que trabalha 15 pessoas. Então, foi um trabalho em conjunto com o planejamento social ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu fui trabalhar. Hoje eu fui sozinho, hoje não tinha ninguém lá.
Uhum.
Mas, com relação a isolamento social, que muita gente chama de isolamento social, eu chamo de sonho de consumo.
A vida me preparou pra isso, né?
Pois é.
E vamos lá, Manique e Zé, e vocês? Vocês estão conseguindo manter o isolamento? Como é que vocês estão?
Como é que você tá, Zé?
Eu trabalho com desenho animado, né? Trabalho no Irmão do Jorel. Então a gente tá fazendo de casa. Tem os programas, a gente setou lá botou na nuvem um servidor, né? E a gente tá conseguindo fazer de casa. É muito mais complicado, porque você não tem tudo que você tem que pegar, você tem que baixar, aí pra você mandar a tua cena, no caso, né? Mandar a cena pro diretor, pra ele ver, aí é mais um trabalho, é mais, às vezes a internet não é tão boa pra você upar um arquivo, são arquivos pesados. Então
não,
isso aí...
Lá Juca, no...
Não,
começa a cretinice não, porra.
Mas são arquivos pesados, então aí às vezes demora. Depende do projeto também. A gente não tá fazendo só o Irmão de Aurel, tá fazendo outras coisas também. Mas, assim, eu tô... Trabalho é direto, cara. Tô de 9 às 7. Aliás, de 10 às 7. Direto. E aí tô em casa direto. Só saio quando preciso comprar comida, ou comprar alguma coisa de muito emergencial. Ou então, sei lá, preciso ir no banco resolver um negócio que não tem como resolver pelo internet bank. Aí eu vou lá rapidinho, depois chego em casa, tomo banho, limpo tudo que trago da rua. Eu tô conseguindo.
Cara, eu tô louco pra inventar logo a porra de uma máquina de lavar compra. Caralho, eu não aguento mais. Toda hora que eu chego na rua...
Saco de...
Porra, meu irmão. Aí chega, tem que comprar alguma coisa. Eu tiro uma vez por semana, assim, quando tá acabando, mas em média uma vez a cada 7 ou a cada 10 dias, até porque eu faço compra pra minha mãe também. E aí tem que digermar tudo o que chega em casa. Caralho, eu não aguento mais ficar limpando
isso, é bem
saco.
Chato. É bem chato, é. Pô, mas tem que limpar o saco, cara.
Sim, mas porra.
Isso é questão de respeito, né, cara?
Questão de saúde também, porra. Tem que limpar o saco.
Não, um sapo bem limpinho.
Sim, a questão, ainda mais agora, pra aumentar a imunidade. Porra, tem que... Pode dar mole pra... Mas então... Aí, eu vejo a galera desesperada. Ah, eu quero ter de casa dele. É óbvio que eu tô sentindo falta de sair na rua também, de dar um passeio, de, sei lá, ir num cinema, ir num restaurante, sair pra passear com minha namorada, jogar com vocês presencialmente. Mas, cara, eu tô muito de boa. Eu tô mais preocupado com a situação mesmo, de gente ficar doente. Mas assim, de, ah, meu Deus, eu tô trancado em casa. Cara, eu, na minha situação aqui, até de privilégio mesmo, né? Eu estou muito de boa, muito de boa. É um sacrifício que a gente tem que fazer durante um tempo.
Uhum.
E, cara, tem que fazer isso. Caiu um meteoro no planeta Terra e a gente tem que lidar com isso agora. As pessoas estão achando que é uma brincadeirinha, que é um negócio... Ah, não, isso aí não é nada, não.
O pessoal tá levando pro lado da zoeira e você vê que tem um irresponsável, né, falando que é só uma gripezinha, que não é nada demais. E, se não me engano, acho que hoje o ministro da Saúde foi exonerado também.
Exato, foi demitido.
A gente já sabe quem é o próximo que vai assumir? Vai ser é o terraplanista mesmo?
Alô?
Não.
Um cara conceituado. Dr. Nelson... Ele tem um
Nelson Tete, um negócio assim.
Isso, ele é um colossal.
Cara, eu não tenho ideia do que o Zombie falou, porque pra mim o som sumiu.
Não, que a gente falou que caiu o nosso ministro da nosso ministro de saúde. Ele foi exonerado.
É, né, o Mandetta.
Mandetta. O cara tava até fazendo um trabalho dentro do limite do possível, tava até fazendo um trabalho bom.
Sim.
Agora o pessoal já tá aqui em polvorosa, né? O pessoal já não sabe o que vai acontecer. E, Manique, e você, cara? Você tá conseguindo também manter o isolamento? Ou tá tendo que ir pra rua, tá tendo que trabalhar?
Não, na verdade, como eu dou aula em escola e curso de idiomas, nós estamos fazendo aula online. Acostumar é com isso, é difícil, né? Mas eu, por sorte, como nós costumamos fazer vídeo, muitos vídeos, os nossos hangouts para fazer os programas, né? Para fazer programa. Foi até fácil.
Programa com zombie,
né? Foi até fácil. Já minha esposa tá achando. Ela adora, ela sempre gostou de ficar em casa, não gosta de sair. Ter filho em casa é mais complicado, né? Porque tem que ter aula, você tem que ser babá e tudo mais. Contudo, eu tô conseguindo colocar algumas séries em dia. Eu faço tudo que o Zé falou, eu também faço minhas palavras. Porque é um sacrifício? Tô com uma saudade de jogar com vocês. Eu tô com saudade de ir lá na Game of Thrones. Tô com muita saudade de ir lá, encontrar o pessoal, jogar, comer aqueles negocinhos gostosinhos lá. E montar minha mesa pra jogar lá com o Zombie, com
o Zé.
Com o Lepê não, porque ele tá longe.
Não, ele é porque ele é chato.
Pois é, cara, mas esse isolamento social me deu a chance de jogar. Por exemplo, joguei com o Zé e
comigo
e
também.
Com o Manique online, pô.
Ah, é verdade.
Que mais? Eu também tô aproveitando pra assistir uma série que quase nunca consigo, né? Tô vendo uma série que é muito querida por mim, que o Zé já sabe qual é, que é o desenho do Mazinger Z na Netflix. Tô assistindo Westworld, que eu não tinha visto nem a segunda temporada, lendo pra caramba. E jogando muito solo, algumas partidas eu tô até colocando lá no canal pra galerinha curtir, né? E também, e alguns jogos eu tô aproveitando pra jogar sozinho e reaprender ou aprender as regras. Essa semana eu fui ao banco uma vez e também aproveitei a saída pra ir fazer uma troca de uns jogos com um rapaz. Peguei o Dust Tactics, cara, peguei muita coisa lá. E aí agora eu vou começar a aprender. E o meu novo hobby, que é montar selos.
É o quê?
Tô montando selos.
Selo?
Sabe, selo?
Selo de carta?
Não é selo, não é selo. Seria aquele negócio pra você colocar em. Você faz um desenho, aí bota na madeira e você aperta com a tinta em cima do papel.
Tipo uma xilografia, assim?
Sabe como você. Carimbo. Estou fazendo carimbo.
Tipo um carimbo.
É. Exatamente. Eu já fiz carimbos. Já fiz o Super-Homem, com a cara do Super-Homem.
Caralho.
Já fiz o Batman.
Mas em madeira que você tá fazendo?
E já fiz o do General Zod. Que foi o melhor. Sabe por quê? Porque eu fiz o General Zod do Super-Homem 2.
Sim, o único possível.
Exatamente, que é o Terrence Stamp.
Uhum.
Nossa, Stamp.
Que
pariu. Caraca, a piada da volta, cara.
Sério, foi tudo isso só pra fazer falar isso?
Foi só pra fazer isso. Eu não acredito que a gente ficou ouvindo isso pra ele mandar essa piada, cara.
Cara, o Manique, isso é perigoso, cara.
E o pior é que o filho da puta muta o próprio áudio, que ele deve estar rindo de se mijar.
Caralho.
E o pior é que eu acreditei, cara, porque eu já ia falar, pô,
sim,
Manique.
Eu também, cara.
Eu falei, pô, Manique, você já acabou de queimar a pauta aqui, essa é a segunda pergunta que eu ia fazer, né?
O foda, sabe o que que é? É que o Manique, ele fala assim, ele é que nem o Costinha. O final da piada do Costinha nem era tão bom. O meio é que era maneiro.
Sim.
O destino não é importante, o que interessa é a viagem.
A vida com
o Manique é assim.
Caraca, o que importa é a travessia, né? Não o destino final.
Pois é. É a trajetória.
Cara, eu também tenho conseguido, né? Como o Zé falou, né, no auge assim, da nossa possibilidade, não dá pra falar que a gente não é privilegiado, eu tenho conseguido também manter o isolamento e eu como Manique, eu também sou professor e eu tenho conseguido...
Achei que também tava fazendo carimbo.
Não. Eu também dou aula, então eu tenho conseguido utilizar aqui alguns aplicativos pra poder dar aula, então eu não tenho precisado sair tanto, eu saio uma vez a cada 7 ou 10 dias, mas pra comprar comida e coisa e tal, até porque eu tenho uma mãe também e eu compro pra mim e compro pra ela. Agora, tirando isso, eu não tenho precisado mais sair. Eu tenho conseguido sair. E aquele negócio, porra, é desagradável? Sim. Mas, já que a gente tem a possibilidade de ficar em casa, a gente deixa pra ir pra rua, realmente é a galera que precisa. Que é o pessoal que não tem como trabalhar de casa, que é o pessoal que tem que, porra, ir pra rua pra trabalhar, o pessoal que necessita fazer alguma coisa na rua, o pessoal da área de saúde. Então, já que eu não tenho essa necessidade, eu tenho aproveitado pra ficar em casa. E, porra, uma saudade do caralho também, de encontrar a galera, dar um abraço, de sentar todo mundo numa mesa só pra jogar. Que isso...
Vocês, agora, desculpa...
Imagina, fala.
Tô me avançando aqui na sua pauta. Mas vocês acham que, na volta, vocês acham que, obviamente vai... Talvez... Não, obviamente não, né? Não sei. Talvez tenha uma mudança de comportamento da gente. Mas, no caso aqui, no nosso assunto, que é jogo de tabuleiro, que geralmente tem uma interação, né, muito grande. Você joga com, às vezes, com muita gente na mesa, às vezes em lugares que são apertadinhos, né, então todo mundo joga um do lado do outro, pessoal sempre falando, né, ou seja, aglomerações. Por mais que a gente jogue às vezes em casa, muita gente vai pra bar, luderia, evento. Vocês acham que vai mudar alguma, nosso comportamento em relação a isso, de você, sei lá, o cara tá tossindo, eu já vou ficar meio longe, ou então, eu não vou mais em evento porque tem muita aglomeração, posso pegar alguma coisa.
Cara, eu acho que eu acho que por um começo a gente ainda vai ficar ressabiado. Entendeu? Do tipo, porra.
Eu acho isso que é coisa pra primeiro momento só. Uma brasileira tem memória curta, né? Daqui a pouco tá um passando a mão na bunda do outro e todo mundo nu e foda-se.
Isso é uma das coisas que eu mais tô com saudade.
Ai, nem te conto. Mas, cara, eu acho que a gente, no primeiro momento, a gente vai ficar ressabiado, porque tá uma coisa muito próxima ainda. Não tem vacina, não é todo mundo que tá com anticorpo para isso. Então eu acho que enquanto a situação não normalizar a ponto de, pô, ter uma vacina, de ser uma coisa que ficou um pouco mais para trás, que, porra, o Brasil tem uma memória muito curta, cara. Você fala de gripe aviária, gripe suína, H1N1, a maioria da pessoa já acha que isso foi coisa de, porra, 5, 10 anos atrás, entendeu? Só que...
Mas isso não pegou tanto quanto essa, né? Tipo,
não.
Teve um problema, mas essa aí é...
Ela é bem pior. Né? Mas eu só tô falando que... Então, justamente, a gente vai durante... Eu acho que durante um curto período de tempo, eu diria, acho que até o final do ano, a gente vai ficar mais ou menos com isso na cabeça. Agora, depois pra ir, acabou. Mas a questão também é o seguinte, bicho. Tem uma galera que age como se não tivesse acontecendo nada. Outro dia, porra, uns vizinhos aqui do prédio, do bloco do lado, estavam dando uma festa, cara. Entendeu? O pessoal mandando fazer isolamento social e o pessoal com festa. Entendeu? Pra essa galera, eles só estão esperando, porra, terminar o isolamento, o período de isolamento, pra começar a fazer festa, esbórnia, bar. Vai ser na hora, entendeu? Então, eu acredito que a gente vem até ter um segundo surto aqui no Brasil, que foi na hora em que o pessoal levantar o isolamento social. Mas eu vou dar uma segurada.
Eu não sei como é que a coisa tá acontecendo aí, né? Meu grande problema em ser só uma gripezinha e esse tipo de coisa é que, porra, os velhos estão tudo rebelde, né, cara?
Tão louco pra sair. Minha mãe, porra, eu tenho que brigar com ela uma vez por semana pra ficar em casa.
Cara, a minha mãe... é uma pessoa difícil. E eu tô longe pra caralho, né, cara? Então, porra, tu não sabe como é que é desesperadora essa situação. Conversando com meu irmão também é dentista, ele tava no consultório, que ele foi atender uma emergência. Daqui a pouco batem na porta e é minha mãe.
Oi.
Caraca. Olha, vou te falar, a chance de um segundo surto, ela é grande, se você continuar ouvindo os álbuns Todo Mundo Doido e Equalizando as Ideias.
Caralho. Tá que pariu.
Caraca, o Manique tá on fire, galera. E isso aí, pessoal, é o Manique com saudade. Entendeu? Eu acho que o pior risco que a gente corre é esse. Entendeu? O Manique, muito tempo isolado, fica assim.
Sim. Tem com quem falar merda.
Exatamente, cara. É que nem uma represa que ele fica aguardando e você já vê que a água já tá batendo no topo. Entendeu? Tipo, eu, Zé Ferrante, Lepê tá um pouco mais afastado, então eu não sofro esse perigo. Mas eu e Zé, a gente já tá olhando pro Manique, a gente já tá olhando aquela pessoa que tá embaixo da represa, que já tá vendo aquela água batendo no topo. Entendeu? Imagina aquela situação do invasão, aquele Guerra Mundial Z, né? Aquele invasão de zumbis. Dos zumbis correndo, né? Você é o Brad Pitt, tá lá embaixo, tem aquela muralha enorme. Aí, de repente, você já começa a ver os quê? Os mortos-vivos subindo e caindo primeiro. Tu já olha e já fala, vai dar merda. Isso aqui, na hora que essa porra vazar, vai dar merda. É mais ou menos isso.
É
por aí, por aí.
Mas o que vocês acham, ainda na resposta da pergunta do Zé, o que vocês acham? Vocês acham que vai haver uma mudança com relação ao perfil do jogador? Você acha que a galera vai evitar contato? Você acha que o pessoal vai continuar num alto isolamento durante um período de tempo? Vocês acham que já vão esmerdalhar tudo? Assim que liberar, já vai ter logo um grande evento de jogo, todo mundo junto abraçando.
Assim que liberar, é todo mundo nu. Assim que liberar, é todo mundo nu.
Eu também acho, cara. E não é só em jogo de tabuleiro, não, cara. Assim que liberar vai ser carnaval, na moral.
Aí você vai ser segundo carnaval do ano, né?
Nego saindo na rua lotada, meu irmão. Vamos festejar a vida.
Vai ser o carnavírus,
não,
né?
De pior, exatamente. Vestido de coronavírus. Vai ter uma porrada.
Uma porrada. Nossa, porra, ano que vem, se tiver carnaval, meu irmão, vai ser só corona.
Se a sociedade não acabar até o ano que vem, né?
Não, cara, a sociedade, assim, esse ano acabou. Esse ano chega, né? Não, qualquer coisa que você possa pensar esse ano é sobreviver. Sim. E ano que vem, tipo, tirar o lixo, assim, né? Varrer a lama que só pra 2022 é que aí pode começar, eu acho, a pensar em algum retorno à normalidade. Eu acho. Cara, assim, normalidade, que eu digo, econômica, né?
Então, você vê que tem grandes lançamentos de Hollywood que eles já estão jogando pra 2021. Tipo, foda-se 2020, entendeu? Foda-se essa merda.
Pô, acabou.
Vamos juntar os cacos, vamos sobreviver e a vida recomeça em 2021.
É, e olha lá. E vai ser um ano muito difícil 2021. Vai ser bem difícil.
É, porque esse aqui tá sendo fácil.
Não, esse aqui não é impossível. Esse aqui está sendo impossível.
Cara, olha só. Lembra que ainda pode ficar pior, né? Tem a questão das grandes vespas, né, das vespas gigantes que, porra, estão tomando aí tudo que é continente. Tem a questão... Não tá sabendo das vespas mandarinas? Então, as vespas mandarinas, elas saíram do Extremo Oriente, já tomaram Europa. Como não tem inimigo natural, elas estão se proliferando. Você tem as invasões de gafanhoto que estão lá na África, né? E pra dar assim um pouco mais de emoção, tem um incêndio que tá rolando ali nas proximidades de Chernobyl.
Ah, esse eu vi.
Que tá devorando a floresta toda e já tá se aproximando do reator, né? Ou seja,
legal.
2020 tá vindo com força, né?
Agora, Zombie, como é o nome dessas abelhas?
São sete pragas, né?
São vespas mandarinas.
Mandarinas? Nossa.
São umas vespas gigantes.
Sete pragas,
É quase.
São
isso,
sete pragas,
cara.
Né? Mas...
Mas já teve isso antigamente. Na Itália tinha muito na década de 30 e 40, né? As vespas, né?
Sim.
Tem umas aqui também, a pizza é muito boa, inclusive.
Nossa senhora. Não, a pizza é uma merda.
Não
fala que aquela merda é boa, cara. É esturricada aquele negócio, aquela massa
de
sabor
de porra. Eu adoro.
Porra, eu odeio aquilo, cara. Eu acho muito caro porque é.
Sério?
Porra, eu acho caro.
Também acho caro. Mas eu não acho ruim, não.
Ah, não acho ruim, não.
Sabe uma pizza que eu adoro, É o Senhora Fatia, que é no Rio de Janeiro. Acho que é no Rio Comprido, mas eles entregam em tudo quanto é lugar no Rio. Cara, bem gostosa.
Cara, o que
Senhora
eu,
Fatia.
O que eu tenho comido.
Sabe o que eu sinto falta aqui?
Ah, uma boa comida.
Firra do Largo do Machado. Do Largo do Machado.
Porra, você
conhece.
Da rotisseria sírio-libanesa?
Sírio-libanesa,
isso. Exatamente.
Muito boa, cara. A única que eu não gostava era de frango. Mas tirando isso, era muito boa, cara. A comida lá era
inclusive, não
boa.
Só... Isso, inclusive não só a esfirra, cara, mas almoçar lá vai com fome.
Sim,
porque, porra,
sim.
Vai
é muito bem
tomar um
cara,
prato.
Aquilo ali faz parte da minha infância, cara. Eu ia pro cinema ali, enquanto não era a Igreja Universal, né? Era o cinema ali, Eu esqueci o nome do cinema. Bom pra caramba, um cinema enorme.
Tem um cinema agora lá perto ali, né?
Era o SIC.
Não, tem. Não, cê, tem o Largo Galeria, do Machado, né? Não.
Isso.
O São Luís, ali era o cinema Largo do Machado mesmo.
Era, uhum. O SIC, era o circuito SIC.
Pô, era ir no cinema e depois comer esfirra, cara.
Cara, eu sinto falta também de sentar no restaurante pra porra.
E olha só, se comer esfirra com troquinho do cinema, mano. Hoje em dia você vai no cinema não sobra nem troco, né?
Não, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho sentido muita falta de cinema hoje em dia, não, cara. Porque eu já quase não ia mais no cinema. Cinema aqui, pelo menos aqui no Rio, na maioria das salas do Rio de Janeiro, não tá barato, tá caro, tá ruim.
É, mas só de você ter a possibilidade de fazê-lo, né?
É, porra, aí... mas sim, cara. Mas é o quê? Só pra você falar, ah, eu posso fazer, não faço porque não quero? É... Cinema pra mim não tá fazendo nenhuma falta, cara. Honestamente.
Eu gosto pra cacete, né? Sabe aquele tema, cinema, maior diversão? Eu sou 100% favorável.
A única coisa que eu não gosto de cinema é gente mal educada no cinema.
O que tem muito, bicho.
As últimas experiências que eu tive
foram muito desagradáveis com o cinema, cara. Entendeu? Gente desagradável. É bagunça, barulho, porra, som externo entrando na sala. Entendeu?
Tá falando de cinema ou de...
De cinema, cara.
De...
Pô, cinema do
Luderia.
Cinema do Shopping Tijuca é bem ruim, não, cara. Luderia, pra mim, é dentro do cu e gritaria, cara. Porra, não tem menor estresse. Mas, porra, quando eu vou no cinema, eu quero ter um certo isolamento, entendeu? Não quero ficar vindo, porra, o parque de diversão. Não quero ficar vindo, porra, o carro que tá entrando, o carro que tá saindo.
Você quer ter isolamento. Bom, isolamento já tem.
É. Sim. É aquele negócio, né? Cuidado com o que você pede, você pode conseguir, né?
É. Isso aí.
Mas que porra de cinema é esse que tu vai, cara?
Shopping Tijuca, cara.
Tô num carro.
Tá uma merda, cara. Ai.
Caralho, é onde? É,
tô te falando, tá uma merda o Shopping Tijuca, em termos de cinema.
Ah, Shopping Tijuca, pô, sim. Tá bom. Não sei porque eu não ia no cinema. Eu ia no cinema bom, ela.
Então, não vale a pena. Mas aí eu tenho outro problema, porque quando eu vou num cinema que é uma sala é foda, que porra é aquela sala com ar-condicionado no talo, silencioso, confortável, eu durmo.
Que isso, cara?
Porra, é.
Pô, depende do filme, né?
Porra, eu dormi no...
Pô, rapaz, vou te lugar dizer silencio... que tá foda isso.
É, um lugar silencioso.
Eu conheço. Vendo no cinema. Eu conheço esse sofrimento, cara.
Tá, eu vi isso no cinema.
Que dormir no cinema?
Não. Ver um lugar silencioso no cinema. É o único local pra você assistir. Ou isso, ou assiste em casa 3 da manhã.
Pô, eu gostaria muito de ir no cinema e ser um lugar silencioso, porra.
Esse filme é muito bom. Vai ter a sequência agora, né? Já tava anunciado.
Ia ter, era pra ter esse
já
cinema.
Já teve,
agora.
Já.
É. Não teve. Foi cancelado.
Não teve, não?
Não, eles cancelaram tudo.
Não, eles cancelaram pra mais adiante.
Tô cancelando então, achei que tinha lançado.
Não, pena, cara.
É, os grandes cancelamentos começaram com o James Bond, cara.
Isso.
Foi o primeiro anunciando. E vem
ainda
cá.
É com o Craig?
Ainda é com o Daniel Craig. Que falou que já ia parar de fazer.
Ia ser o último com ele, né?
É, eu já ouvi isso uns dois atrás,
creio
né?
Creio que não. Creio que não.
Nossa.
Creio que não.
Vem cá, falando em sanidade mental, o que vocês têm feito pra manter a sanidade mental? Título de atividades? Vocês têm conseguido jogar? Vocês estão se enveredando por outras áreas? O que vocês estão fazendo?
Cara, relacionado ao hobby, eu tô pintando miniatura. Tô voltando, né, pintar miniatura e com essa coisa do isolamento consegui um alvará pra poder montar na mesa da sala, né?
Você montou o quê na mesa da sala?
O material de pintura na mesa da sala.
Porra.
Então isso foi bom. Tive chance de pintar veículo que eu não pintava há muito tempo. Ganhei um aerógrafo novo de Dia dos Pais, que aqui o Dia dos Pais é no início do ano.
Oh, legal.
Então ganhei um compressor novo, quer dizer, ganhei um compressor novo, já pude estrear, já tô. E fiz aqui outro dia uma sessão de pintura junto com as meninas. Eu, a Patrícia e as meninas pintando juntos. Elas pintaram um Space Marine todo colorido.
Maneiro.
É porque aqui tem uma coleção na banca de jornal que saiu R$1,99 e vem com três marines.
Ah, que
três
filha
tintas,
da puta,
um pincel.
Né?
Olha que... Puta que pariu,
filha da
cara.
Puta, né?
Então, agora eu vou derrubar o Lepê agora, né, galera? A gente
puta
mantém a ligação com a gente.
Aí eu comprei
cara,
só pra
banca.
É da ódio, né, cara?
Eu já comprei as três primeiras, eu só não peguei o resto por causa do Covid. Eu comprei três da primeira. Né?
Peraí, é como se fosse fascículo?
É, fascículo na boca de jornal.
Caralho, puta que pariu pra fora, pra
tomando cu, né?
Porra!
E aí vão ter os cenários, vão ter. Ó, é todo o conteúdo da.
Da Games Workshop?
Deixam no Fear, né? Que é um kit introdutório, eles estão vendendo ele todo separado. Vão vender os kits de cenário e tal. Você vai terminar com o exército montado.
Pô, que maneiro.
Um exército de Space Marine e um exército de Nurgle.
Caralho.
É, o que eu tenho, né?
Pô, que legal. Eles não tem medo de lançar assim, não, na banca.
Por quê? Fala.
Qual é o nome da coleção?
Da banca, acho que é Conquest. Longe. Star Wars Conquest.
Não, você tá falando do Warhammer.
Warhammer.
É.
Então, é Show No Fear?
Não, No No Fear.
No Fear é o nome da caixa básica.
Isso.
Qual era a piada?
É, não deu, né?
Não funcionou, né?
Não deu.
É que eles não têm medo de lançar essas paradas assim na banca.
Entendi.
Caralho.
Então, aí eu comprei algumas para as meninas pintarem e terem o que pintar, né? Para não ter que dar. Porque em casa, aí no Brasil, tinha bastante coisa extra para dar para elas pintarem. Eu não trouxe nada disso, né?
Uhum.
Então, nós estamos pintando tudo, só primários, né? Só Space Marine primários.
Uhum.
E o legal é que vem com as tintas e vem com os pincéis também.
Caramba,
vem
legal,
com.
Cara.
Cada fascículo vem uma coisa assim extra, vem os marines e mais alguma coisa.
Ah, eu comprei um desse aí também, que aí vem dois, vem um sargento, né, e dois
é um kitzinho de três primários.
É, sim.
É.
Vem um cara sem o capacete, aí, né?
Nesse o sargento tá com o capacete na cintura.
Isso, eu tenho esse aí também.
E vem com as tintas, não vem com as tintas também?
Já vem com as tintas e um pincel.
É, foda.
É.
Mas vem assim, vem umas tintas bem básicas, básica mesmo.
É, vem o Space Marine Blue, eu acho que o Bolt, o Led Belcher, né? Que é o Bolt Metal Gun novo.
Não, meu nem veio com Led Belcher. Veio só o preto lá, né? Pra você pintar, e é isso aí. Tem da banca de jornal, tá até melhor.
Então, mas é porque os fascículos, as tintas vão. Cada fascículo vem algumas tintas diferentes, entendeu?
Ah, sim.
E Zé, o que você tem feito, cara, nesse período de isolamento?
Eu tenho pintado um pouquinho também, só que eu dei uma parada agora. Tava pintando. Cara, eu fiz uma lista. Aliás. Isso é uma coisa que eu faço há muito tempo, que eu gosto muito de fazer, que é lista. Faço lista pra tudo. E eu acho que até é uma coisa boa. Teve uma galera lá do trabalho que falou, pô, não tô focado, não tô conseguindo fazer as coisas direito. E aí uma menina falou, pô, vai, começa a fazer lista. E assim, tenta fazer um item pelo menos por dia. No mínimo, um item. E cara, eu adoro fazer isso, já fazia isso há muito tempo, tô fazendo isso também. Então, eu conselho aí, se você tá assim parado, tá achando que não tá fazendo nada, então tem um monte de coisa pra fazer e você não tem ânimo pra fazer, eu gosto muito de completar as coisas, sabe? Eu tenho uma parada assim, cara, completei isso aqui. Pô, é álbum, por exemplo. mas eu gosto muito de, sei lá, a galera fala que, eu às vezes paro um pouco pra... Tô lendo um livro que eu tô gostando, aí tá chegando no final, eu paro pra não... vai acabar. Não, eu gosto de terminar. Eu gosto de fazer assim, pô, completei isso aqui, sabe?
Uhum.
Acabei. Finalizei. Pô, eu me amarro nisso. Dá um sentimento de que as coisas estão andando. E isso é uma boa, você fazer lista do que você tem que fazer na sua casa mesmo, ou então no seu hobby, enfim, né? Na sua vida. E aí você vai, tenta fazer um itemzinho por dia. Mesmo que seja um negócio muito, muito besta, tipo... Cara, hoje eu tenho que, sei lá, lavar o banheiro. Pô, bota lá, lavei o banheiro. Pronto, lavei o banheiro. Botar roupa a lavar. Seja uma coisa que você teria que fazer normalmente, mas só de você marcar ali na lista que você já completou, me dá um negócio assim de que eu tô fazendo alguma coisa, sabe?
Massa, assim,
é ativo. Ele tá jogando PlayStation, é ativo.
É, tipo
isso. Achievement.
É, meio que você fazer uma gamificação mais ou menos da sua vida mesmo. Tinha até um joguinho de celular que era isso mesmo. Você era tipo um joguinho de RPG. Você tinha um guerreirozinho, você... E aí você colocava umas quests. As quests eram as coisas que você tinha que fazer.
Sim,
e aí você colocava lá. Você tinha que botar lá, isso aqui. E aí você dava os pontos. Você, isso aqui vale tanto ponto, isso aqui vale tanto. E aí, se fosse um negócio que você tivesse que fazer todo dia, valia menos ponto.
É, gamificação da vida, né?
É, e aí o guerreiro ia ganhando ponto, melhorando. Aí, se você. Depois de tanto tempo você desbloqueava uma armadura. Não, é assim, era um negócio que não servia pra nada, mas era um. Era só uma coisa assim pra te dar um ânimo, entendeu? De fazer a coisa, de fazer o que você tem que fazer. E aí comecei a fazer lista. Então eu peguei assim, pô, quais os jogos que eu tenho aqui que tem miniatura que eu ainda não pintei? São vários, né? Então aí eu botei lá. E aí botei a pilha da vergonha, né? E aí eu peguei um, cara, que é... Assim, é bem bobinho, mas tem pouca miniatura. E o que acontece? Dá pra jogar aqui eu e minha namorada. É um jogo de cooperativo, né? Então ela gosta. Foi o Mice & Mystics.
Uhum.
Já tava muito tempo aqui parado, sem jogar e sem pintar. Aí comecei a pintar os ratinhos, pô, tá ficando bonitinho aqui. Tô aproveitando também que é um jogo que tem pouca miniatura e que não é um jogo tão assim, nossa, né, caríssimo e tal. É, que pode se ficar, vamos dizer assim, ficar uma merda. É um joguinho pequenininho, né, bobinho.
Não
tal.
Vai ser um grande prejuízo.
Tu tá pintando bem, mas com a merda por quê, rapaz?
Não, mas é que tá, mas é, o lance é o seguinte, por que, que poderia ficar uma merda? Porque eu tô testando coisas novas, testando coisas que eu tenho medo.
Zé, e além de se dedicar à questão de pintura de miniatura, você tem feito mais alguma coisa?
Cara, eu tenho tentado desenhar, né? É foda, né? Mas apesar de eu trabalhar com desenho animado, a última coisa que a gente faz muitas vezes é desenhar. E, assim, tentado pegar projetos que estavam engavetados, alguma coisa que eu queria escrever, sabe? Coisas que há muito tempo não tava ali na gaveta.
Tava então, parado, precisando de um tempinho.
É. E jogando videogame, cara. Um videogame, essa porra desse Stardew Valley, que é joguinho de fazenda, que é uma desgraça, cara.
É isso que eu ia perguntar. É algum jogo que você recomende atualmente?
Esse eu recomendo não comprar. Se você quer, você não quer ser tragado pelo fosso sem fundo, esse. Mas, cara, tem muito jogo gratuito, maneiro, pra você. Ó, eu Manique, a gente se amarra em Robô Gigante. Tem um de graça da PSN chamado Air Mech Arena. Muito legal. Dá pra jogar cooperativo. Então, é bem maneiro. É um RTS de estratégia. E tem robô gigante que se transforma. E aí
é tipo,
e arte é bem maneiro.
Isso é da PSN, né? Pra quem tem o PlayStation.
Isso é da PSN. Isso. É, e é gratuito. Pode baixar lá. É maneirinho. É maneirinho.
Manique, e você, cara? O que você tem feito nesse período?
Então, tirando a eu caguei a pauta no começo do programa, só complementando. Eu tô assistindo alguns programas do Netflix, né? E Mazinger Z, pra quem não assistiu, pai dos robôs gigantes controlados na cabeça, velho, da década de 80, 70. Que mais? Tô pintando miniatura, acho que desta vez eu vou conseguir terminar de pintar as miniaturas do Mythic Battles, Pantheon. Que mais? Comecei a montar prédios, porque pra jogar o Dust Tactics, tô montando uns prédios com os escombros, coisas assim. Tô tentando com a ajuda do Lepê, que ele tá me dando muitas dicas, né?
O Dust, ele já vem pintado ou não? Você vai pintar o Dust também?
Esse que eu peguei todo já veio pintado, que fez uma troca.
Nossa, então, que maravilha, hein?
É, vieram 14 walkers, 2 gigantes, 4 grandes e uma porrada pequena de cada time. Comprei do alemão, troquei, perdão, pelo alemão e pelo americano. Dá mais ou menos 600, 500 a 600 pontos por time. É coisa pra caramba. E o rapaz que me passou, ele esqueceu de me avisar que tinha coisas extras. Ele me passou que tem todos os tiles extras que foram vendidos por fora na época.
Nossa.
Pela Fantasy Flight, que não são baratos. Eu até agradeci, cara, você me passou isso aqui, caramba, isso aqui é muito bom. Você tem... Na hora de oferecer as trocas ou vender, ele deveria ter falado isso, que isso aumentaria mais o preço, mas assim.
Exatamente.
Agora já era.
Cara, esse jogo é muito bom, difícil. Cara. Cheguei a jogar pois um pouquinho do Aesthetics, achei ele muito bom.
O único problema é que ele me passou a versão 2.0. E a 2.0 não vem dados suficientes, só vem 6 dados. Uhum. E eu já tô com o livro e tudo mais da versão 3.0, que é o 1947. Aí com isso eu vou ter que comprar uns dadinhos a mais. Vou ter que comprar aí lá um. Tô vendo onde eu consigo. Mas, cara, o jogo promete. Eu jogo muito com 10 jogos pra 2, né? De Skirmish.
Opa. Mas...
E de videogame, cara, eu acabei de gerar o Fallen Order, que eu joguei. Primeira vez que eu consigo jogar um jogo em uma semana. Star Wars Fallen Order. E o Sudden Strike 4, que tá numa promoção lá na Steam. Na PSN, que é um jogo de Segunda Guerra Mundial. Que para o PlayStation 4, que não tem nada parecido com jogos de RTS, é um jogo bem bacana, com vários cenários. É isso, gente. E dando muita aula.
Pois é, eu tenho jogado jogos de tabuleiro online, né? Eu tenho jogado de jogo de videogame. Eu tenho jogado de vez em quando o Call of Duty Warfare, porque eu chego, jogo uma missãozinha e tal, saio fora, não tenho esse compromisso. Aí, pô, reativei minha conta no Steam e acabei instalando o que chama Running with Rifles, que é um joguinho de segundo grau, é um joguinho de guerra.
Uhum.
Besta, mais viciante pra caralho.
Quer dizer, a galera tá, entre aspas, redescobrindo os jogos de videogame, né? Nesse período.
Isso.
Eu nunca esqueci dos videogames, mas eu não quero mergulhar de cabeça, porque senão eu vou perder minha vida. Eu sou do tipo que começa a jogar, eu quero chegar no final da história. Eu não quero parar no meio.
Uhum.
Né? Se eu começar a jogar um Red Dead, a minha vida acabou.
É.
Então meu projeto pintar miniatura vai pro cacete, meu projeto de jogar tabuleiro virtual com os meus amiguinhos vai pro cacete. Aliás, um jogo que eu fiquei de olho no Kickstarter e tô tendo a chance de jogar agora pela internet com um amigo meu, com o Rogério, é o A Song of Ice and Fire. Cara, gostei bastante do jogo.
Ele é bem legal, cara. Aqui no Brasil ele tá vindo pela Conclave.
Ele tá indo, mas ainda não foi, né?
Não, eu acho que ninguém recebeu ainda não.
Eu acho que com essa parada aí vai demorar ainda. Mas eu tô tendo a chance de jogar no Tabletop Simulator. Cara, pô, primeiro que bate uma saudade do cacete, né, porra? O Rogério é meu amigo há uns, pelo menos 30 anos. E aí poder voltar a jogar com ele remotamente foi muito maneiro. Eu gosto desse tipo de jogo, né, cara? Eu, antes de jogar tabuleiro, eu jogava miniatura.
Tá sendo uma forma de você conseguir sopesar, né? De você conseguir dar vazão pra tua vontade de jogar, né?
Tá, e o isolamento social, o que ele me permitiu foi ter a chance de
retomar o contato com alguns amigos.
Meu fuso horário, eu tava aqui como se eu estivesse no Brasil. Meu horário é todo trocado. Quando eu voltar a trabalhar, eu tô fudido.
Cara, o meu horário tá bem zoado, porque eu tenho que dormir lá umas 2 e pouco da manhã.
Pois é, teve um dia que eu fui dormir 6 horas da manhã, porque eu comecei a jogar com o Rogério. Quando eu vi...
Monique.
É, eu...
Oi, fala, desculpa. Zé. Não, fala, Zé.
Não, eu ia falar que com relação a tabuleiro... Eu tenho jogado no Board Game Arena,
uhum,
com vocês, né, de vez em quando, com o pessoal do trabalho também. E também joguei com o Lepe, com o Manique lá no... Como é que é o nome do outro lá? Tabletopia, né?
Tabletopia.
Isso. E tô querendo começar a jogar, porque querendo aprender lá o Tabletop Simulator pra jogar Blitzball com vocês.
Eita. Pô, vamos marcar aí, vamos marcar um dia aí.
Demorou.
Alguém
vai ter que mexer o mod.
Eu não sei mexer no Tabletop Simulator.
Eu também não.
E eu não sei jogar Blitzball. O que eu tenho usado é o BG Arena, que eu acho que é muito fácil, ele é bem amigável. E eu tenho usado o Tabletopia, que também eu acho ele mais amigável.
É o BG Arena que você tem que ter premium pra poder escolher jogo, cacete, ou é o...
o BG Arena, você tem alguns jogos que você tem que ser premium pra poder ter acesso. Mas são poucos jogos, cara. Não são muitos, não.
É, mas
o Lux tá, você não só pode entrar só em jogo? Você não tem
não,
como...
Não, mas se você não for premium...
Criar a mesa?
Se alguém for premium e abrir a mesa, você pode entrar.
Isso.
Pois é, então a gente só pode jogar contigo, né? Foi assim que tu conseguiu, né? Ser chamado.
Não, eu sou... Pô, o pessoal lá do meu trabalho me deu a conta premium.
Caralho,
que legal.
Cara, me deram, pô. Ah, é aquilo, né, cara? Eu sempre que levo os jogos, então... Pô, o cara falou assim, pô, nada mais justo que agora a gente te dar o conta premium aqui pra ir. E é sempre assim, né? Eu conheço mais, então eu que ensino. Então ele falou, pô, a gente vai jogar com você mesmo.
Uhum.
Então é bom que você tenha, que aí você convida a gente e tá? Tal.
E aí você ensina a gente. É, digno.
Eu achei bem maneiro.
E Manique, você tem jogado em alguma plataforma? Você tem conseguido jogar? Um aplicativo? O que você tem feito também?
Cara, board game eu tenho jogado no Tabletop, joguei com o Lepe e o Zé. Jogamos aquele Vendetta que tava no Kickstarter.
Sim, sim. Jogamos antes de ser lançado.
Isso. Uhum. Jogamos bastante no Board Game Arena. Joguei com você, né? Com vocês todos.
Sim.
Mas, na verdade, eu tenho jogado muito solo aqui em casa, porque eu tenho feito algumas gravações pro canal.
Uhum.
E, por exemplo, tô fazendo agora uma sequência de vídeos do Star Saga, que ele funciona muito bem com modo solo. Tenho jogado em casa com meu filho o Zombicide Invader, jogos de família, né?
Uhum.
Downforce, Horrified, jogos assim pra família.
É, mas... Horrified, Zombicide, família, né? Abomination.
Cara,
monstros.
O Dream Home, que é bem legal de montar tua casinha. E agora eu tô estudando o Jonah Dark. Chegou a segunda wave aqui, chegou um castelo inacreditavelmente enorme e eu não tenho com quem jogar.
Porra, tu não tem onde botar.
Não tem botar
você não vai ter como carregar isso, cara.
É, você não tem onde colocar isso.
Cara, a caixa é inacreditavelmente grande, cara.
Olha, pro Manico.
Jonah Dark tem no Tabletop Simulator, hein?
Cara, o Tabletop eu tenho que aprender a jogar.
O Jonah Dark tem no Tabletop Simulator.
Opa.
Mas ele é grande, cara.
Eu queria jogar o Nemesis no Tabletop Simulator.
Pô, maneiro também.
É, o Zé já conhece, o Zombie também já conhece.
Ah,
eu também sei. A gente pode marcar um dia e jogar o... Agora, é um joguinho que normalmente demora umas 2 horas, 3, cara. No Tabletop Simulator deve demorar um pouquinho mais.
Não, cara, dependendo do tipo de mod que você pega, você pega um mod scriptado, ele vai bem, cara.
Entendi.
A dificuldade que a gente teve, por exemplo, jogando o Vendetta no início, de você conseguir se localizar na mesa. Né? Mas, porra, depois que você pega essa mãe aí, ele tem depois... sabe?
Galera,
depois que aprendeu os controles.
Mais alguma coisa que vocês queiram pontuar?
Não, só a galera. Fora? Ficar, galera, não fiquem malucos, tentem não ficar loucos, que isso vai, a gente vai conseguir sair dessa, mas também não deem a louca de sair na rua e menosprezar a parada, né? Isso é um negócio sério. E é aquilo, eu tô encarando como caiu um meteoro na Terra e a gente tá saindo da cratera. Então, a gente não pode levar isso na brincadeira, mas também pensar que, pô, em algum momento a gente vai voltar, não sei se é o total normal, mas pelo menos vai voltar alguma coisa. E, pô, sei lá, vai lavar uma louça, vai tentar fazer alguma coisa. E também, outra coisa, eu ouvi hoje até aquele rapper Emicida falou... Cara, você também não precisa ficar nessa neura de que, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, fica à toa também. Também faz bem você ficar sem fazer nada. Ficar só, sabe, vendo TV, enfim.
Se entregar ao ócio relaxante também faz bem.
É, não tem essa coisa de que, ah, não, eu tenho que produzir alguma coisa. Eu tenho
muito
que fazer
bom.
Tudo.
Sabe?
Cara, relaxe também um pouco, sabe? Não tem nada de ficar.
Pior que
tem
o que não faz nada nunca e agora...
E agora que não pode fazer esse smote que quer ser o hiper, mega, hiper produtivo.
Pois é, Pois é, nunca fez nada da vida, quer fazer agora.
Pois é.
Tá certo. Uma hora pra... Pô, era quando eu ia começar a fazer. Ah, pô,
mano. É. Galera, muito obrigado então pela presença de vocês. Obrigado aí por esse bate-papo. Alguém quer passar algum jabá, algum recadinho final?
Bom, eu tenho MesaCast lá, se vocês quiserem ouvir. Não tem todos os episódios no Spotify, não sei porquê. Tem os últimos episódios, mas se você quiser ver, ouvir todos os episódios, tem lá no Zona E, o site do Zona E, e tem também feed, né? Enfim, tá pra sair mais um aí que eu gravei com essas pessoas aqui. Tô editando aí, vou lançar em breve.
Manique?
Então, Inteligências Lúdicas está aguardando você lá pra se inscrever. E acompanhar lá os... Agora eu fiz um... Essa semana foram 3 episódios que eu gravei. E mais um que vai sair amanhã, que eu gravei com vocês. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos gravado há pouco tempo, já chegou um momento que é Tendências. Tendências e o futuro dos jogos de tabuleiro.
Mas você já lançou esse,
não
já?
Não. Tá no... o lembrete está para amanhã.
Ah, tá. Então foi isso. Eu vi você lançando o lembrete, tá.
Então é isso. Se inscreve lá, galera. Ajuda o canal a crescer.
E, Lepê, algum recadinho?
Não, vamos gravar mais que eu tô carente.
Galera, vamos ficando por aqui então. Um abraço pra todo mundo. Galera, obrigado por quem tá nos acompanhando até agora. E vamos nos falando. Manda um retorno pra gente. O que vocês têm feito? Como é que vocês têm evitado ficar malucos? Ou não? Se ter conseguido jogar também ou não? Manda mensagem pra gente. Galera, até a próxima. Vamos ficando por aqui. Abraço grande. Valeu.
Beijundas.
Tchau, tchau, pessoal. Seguinte, pessoal. A ideia hoje é a gente conversar sobre a situação da quarentena e o que a gente tem feito para manter a cabeça ativa, o que a gente tem feito, como é que a gente tem utilizado para conseguir jogar, o que vocês acham? Tá bom? Vou fazer a chamada aqui e a gente já começa, tá? Só vou pegar aqui uns 5 segundos aqui de silêncio para poder limpar o áudio, tá?
Nelson, vamos esclarecer aí. Então, dizer o que, que é, como é que... É vodka e punheta, não é isso?
É. Primeiro eu peço silêncio a hora que ele fala, né? E segundo ele já desmerdalha isso.
Não, isso aí.
Bom, então eu acho que é isso, né? A gente conclui o nosso programa, né? Então, obrigado pela audiência e a paciência de vocês. Tá? Continuem bebendo e se masturbando. E é isso aí.